seu encontro com os consultores da BMJ em podcast.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast BMJ, que agora está repaginado. Passamos a ter edições mensais com análises dos fatos mais importantes do cenário político brasileiro. A apresentação será sempre comigo, Érico Oyama, consultor de análise política do time de Estados e Municípios e também de Economia.
E comigo, Raquel Alves, consultora de análise política no Núcleo Federal da BMJ. Nossa edição de estreia, ou de reestreia, começa recheada com destaques de legislativo e das eleições municipais e das eleições internas lá na Câmara. Mas a gente vai começar com a eleição municipal. O assunto no Brasil, o assunto do Brasil, é a eleição. E a eleição mais confusa é a de São Paulo, que tem 3 candidatos em disputa acirrada no alto das pesquisas.
O influencer Pablo Marçal, do PRTB, agora divide a liderança nas pesquisas de intenção de votos com o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, e com o prefeito Ricardo Nunes, do MDB. O influenciador passou a ser o principal alvo de todos os candidatos competitivos, que incluem Tabata Amaral, do PSB, e José Luiz da Atena, do PSDB. O resultado, os debates e programas eleitorais estão pouco propositivos e mais focados em troca de ataques.
As pessoas ligadas ao seu partido têm uma ligação muito estreita com o PCC.
Só que eu não sabia o vagabundo, sem vergonha, ladrão condenado, estelionatário de internet que você é.
Marçal, você é um bandido condenado. As pessoas estão descobrindo isso e vão descobrir ainda mais até o dia 6 de outubro.
Mostrando como foi que ele, novamente, com financiamento ilegal, com um uso abusivo de poder econômico, conseguiu tantos seguidores em tão pouco tempo.
Como que deve ser essa relação com o Bolsonaro, sendo que nenhum bolsonarista mais consegue te apoiar? Você defende a mesma ideologia de gênero do Boulos, que cantou dos filhos deste só les mães gentil.
A eleição direta é o assunto Brasil afora, mas em Brasília é a eleição indireta para o comando da Câmara e do Senado, que é o assunto favorito da classe política. Agosto terminou e Arthur Lira surpreendeu com a indicação do jovem deputado Hugo Mota para a sucessão e esvaziou a candidatura de Marcos Pereira, que acabou desistindo. Quem não desistiu foi Omar Nascimento, que era o favorito de Lira e não gostou nada de ser escanteado. Agora ele negocia com Antônio Brito, do PSD, uma candidatura dos dois unidos anti-Mota. Até fevereiro tem muita conversa pela frente, mas não se pode esquecer que todos os nomes fazem parte de um mesmo grupo e nenhum deles é o nome do Planalto.
Todos os candidatos postos até hoje fazem parte do mesmo grupo político que me elegeu e me reelegeu. As 3 candidaturas postas, elas, cada um individualmente, além de amigos, foram meus eleitores nas 2 eleições.
Fora do circuito eleitoral, o mês de agosto deixou uma herança para setembro. Ainda não há solução para a chamada crise das emendas. Executivo, legislativo e judiciário fecharam um acordo, mas nada de acordo vira lei até o momento. Ao que parece, essa solução só vem depois das eleições municipais, porque o Congresso encerrou os esforços concentrados, mas não vai ser possível fugir do combinado.
Há um consenso pleno de que é preciso que haja rastreabilidade dessas emendas e transparência, portanto é preciso saber quem indica e para onde vai o dinheiro, tudo sob controle do Tribunal de Contas da União.
E para a conversa de hoje, nós chamamos 2 dos nossos especialistas que já são da casa. Oi, Letícia Mendes, nossa especialista em sênior de engajamento. É uma alegria ter você aqui conosco na nossa reestreia do podcast BMJ.
Olá, Raquel. Olá, Érico. Olá a todo o nosso público que nos escuta. É com sempre com entusiasmo que retorna o nosso podcast, agora com nova roupagem para trazer para vocês as melhores notícias e bastidores e análise aqui do Poder Legislativo.
E também conosco, Ariel Calmon, coordenador de Estados e Municípios, que é quem vai falar de eleição. Mas daqui a pouco. A gente volta já.
Onde você estava no dia 2 de outubro de 2023? A BMJ estava transformando ações em resultados. Acesse o site lp.bmj.com.br/ onde você estava. Entenda o porquê tem resultados que só nós conseguimos entregar.
Bom, então vamos começar nosso papo com um assunto mais quente de todos, que é para falar de eleições municipais. Afinal, estamos a menos de um mês para o primeiro turno das eleições, agendado para o dia 6 de outubro. E a capital onde a gente tem um cenário mais quente, mais movimentado, é em São Paulo. Nós temos três candidatos que dividem a liderança das principais pesquisas eleitorais. Esses candidatos são o atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, e o Paulo Marçal, que é do PRTB. Queria chamar o Ariel para esse papo, Ari. Tudo leva a crer que a gente vai ter um segundo turno, nenhum indicativo de que um desses candidatos possam despontar para já ganhar no primeiro turno, ou você enxerga que tem alguma possibilidade de reviravolta nesse pouco menos de um mês para o primeiro turno?
Olá, Érico, Raquel, Letícia, todo mundo que está nos ouvindo. Bom, eu digo que nesse momento, chance é de segundo turno. Mas a gente nunca sabe, né? O que São Paulo tem mostrado é justamente uma surpresa. O que a gente olhava no passado e dizia para São Paulo é que seria uma eleição polarizada. Então, nós teríamos ali um representante do presidente Lula, um representante do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que eles, então, protagonizariam essa disputa em São Paulo. E agora, o que que a gente tem nesse meados de setembro é uma disputa que mostra muito mais. Mostra tanto sobre quem são esses candidatos, mostra sobre a divisão partidária que compôs essas candidaturas em São Paulo e mostra fragmentações dos campos ideológicos também. Então, nesse momento, a chance, eu acredito, é de que haja de fato um segundo turno. E aí sim, lá no segundo turno, é que eu acredito que ele favorece mais a essa politização nacional. E aí a gente vai ter de volta essa ideia de um São Paulo com uma disputa mais nacionalizada.
Esse ponto que o Ari destacou de fragmentação dos polos refere-se principalmente à direita, porque a chegada do Paulo Marçal trouxe uma nova configuração, porque o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele oscila entre acenos e ataques ao Paulo Marçal. Em um determinado momento, chegou-se até a acenar, porque o Marçal poderia ser um potencial aliado, né? Quem sabe para as eleições de 2026. Mas o Marçal ganhou tamanha proporção que, nesse momento, pelo menos, o ex-presidente Jair Bolsonaro enxerga como uma potencial ameaça à dominância dele na direita. E tanto é que no ato do dia 7 de setembro na Avenida Paulista, ele não permitiu que o Marçal subisse no carro de som onde ele estava presente. Na esquerda, essa fragmentação não é tão forte assim. A deputada Tabata Amaral tem menos de 10% das intenções de votos, e tudo leva a crer que, caso Guilherme Boulos vá para o segundo turno, quase a totalidade desses votos da Tabata Amaral vão migrar para o Guilherme Boulos. Agora, em âmbito nacional, o que se chama atenção com relação a Marçal é que ele nunca escondeu que tem a intenção de disputar a presidência da República e repete isso reiteradas vezes nas entrevistas, só que colocou um condicionante para disputar as eleições de 2026, que é a ausência do presidente Lula. Qual que é o argumento dele? O Lula é imbatível em 2026, se tiver a máquina pública em mãos, então só disputaria as eleições lá em 2026 em caso de ausência do Lula. Só que, de forma prática, o mercado financeiro, essa figura inanimada, né, já trabalha com o potencial do Marçal disputar as eleições lá em 2026 e faz pesquisas para consumo interno para saber qual que seria o potencial, a força eleitoral do Marçal se disputar as eleições lá de 2026. Agora, Ariel, chama a atenção que antes das eleições falava-se muito que em São Paulo a gente tinha dois candidatos muito claros com relação aos apoios do Bolsonaro, no caso Ricardo Nunes, e do Lula, o Guilherme Boulos. Só que o que a gente vê é que o Bolsonaro tem um apoio muito tímido, né? Até agora não tem aparecido muito, não tem feito gravações, não tem participado muito de inserções, e o próprio presidente Lula até agora participou só de um comício junto ao Guilherme Boulos. O que que explica essa postura mais tímida dessas figuras dominantes da política brasileira na campanha em São Paulo?
Érico, eu quero começar justamente mencionando essa posição do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque esse primeiro turno em São Paulo parece como uma primária da direita para saber quem vai ao segundo turno. Então, nós temos ali a certeza de que haverá um nome da esquerda, que será provavelmente o Guilherme Boulos, e há uma indecisão em quem será esse nome da direita. E o presidente Jair Bolsonaro, ele fica nesse limbo de tomar uma decisão entre apoiar Nunes, que seria, né, o apoio mais imediato, porque seus laços políticos estão lá, o governador governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apoia Ricardo Nunes, por exemplo, mas ele fica nessa indecisão porque, nesse momento, apoiar Nunes pode representar um risco caso Pablo Marçal vá a um segundo turno. Qual é esse risco? É custar mais caro depois negociar uma aliança com Pablo Marçal. O que esse cenário mostra pra gente é que a liderança de Jair Bolsonaro na direita, ela está muito menos associada à imagem de Jair Bolsonaro e mais associada a uma ideia que ele carrega e que, nós percebemos aqui, pode ser transportada também por outros representantes desse campo, que é o que tem feito Pablo Marçal. Ele incorpora uma série de elementos imagéticos, elementos de discurso, que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro traz também, mas sem estar associado à imagem de Jair Bolsonaro. Então essa é uma novidade, porque se esperava justamente que a imagem do ex-presidente fosse muito importante. Quando a gente olha para Rio de Janeiro, que há essa coisa lá com o Alexandre Ramagem, de querer associar a imagem de Bolsonaro ao Alexandre Ramagem no Rio de Janeiro, para de alguma forma potencializar a campanha dele, é porque há essa crença de que associar a imagem do ex-presidente pode trazer algum sucesso. E o que a gente vê em São Paulo é que não. O campo da direita está muito ligado a um conjunto de ideias e menos à imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já não é assim na esquerda, né? A esquerda está muito mais ligada à imagem do presidente Lula do que a um conjunto de ideias. Tanto é que, dentre os representantes mais progressistas do pleito, há um conjunto de ideias difusas e que, de alguma forma, vão passeando ali nos campos ideológicos. Mas um conjunto é certo. Tanto Tabata Amaral, que tem o apoio oficial de Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, ainda assim é pelos seus adversários, associada a Lula quando eles querem dizer que ela é mais progressista. E Guilherme Boulos, que quer carregar consigo essa imagem de estar mais próximo de Lula. Agora, o presidente está numa sinuca de bico, porque ao se associar imediatamente a Guilherme Boulos, ele carrega consigo a responsabilidade de ter um bom desempenho ou não de Guilherme Boulos em São Paulo. E como isso, de alguma forma, pode marcá-lo muito na disputa nacional. Seja porque, ao apoiar Boulos, ele, de alguma forma, fragiliza a sua aliança com outros partidos em cenário nacional, ou porque, ao apoiar Boulos, ele, de alguma forma, marca ali a necessidade de uma vitória por ser quem ele é.
Mas é legal a gente não esquecer, né, Ariel, que o Lula não tinha muita escolha, né, porque a aliança com Boulos foi fechada em 2022, porque o Guilherme Boulos queria disputar o governo de São Paulo para não haver uma disputa na esquerda naquele momento, né, entre Fernando Haddad e Guilherme Boulos, e também para levar o PSOL para a Frente Ampla na candidatura que acabou resultando no atual mandato. O presidente Lula foi lá e fez essa composição. Então, assim, a gente tem sempre que lembrar que a composição, embora seja uma eleição municipal, sejam outras as preocupações, o conteúdo majoritário, o conteúdo eleição e até reeleição, a gente pode até discutir, né? Porque, eventualmente, ganhando ou perdendo, Guilherme Boulos estará com, seja quem for, o candidato de Lula em 2026. Então, assim, é um olhar mais estratégico, mas que você pontuou bem. Coloca a responsabilidade quase que toda sobre o Lula, né? O Boulos é o candidato, ele tem que ir atrás do voto do eleitor, mas quem mais perde aí se vier uma derrota não é o Boulos. O Boulos é um político em início de carreira. O presidente Lula já está no ocaso da sua vida, já está se encaminhando para o final da carreira. Amargar uma derrota num momento como esse pode custar mais caro para ele do que para qualquer outro, né?
Também queria fazer uma ponderação sobre o que o Ariel muito bem colocou, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro carrega muito a figura do conservadorismo, que é crescente no Brasil, mas eu ouso dizer que o Pablo Marçal carrega essas facetas personificadas de maneira mais acentuada até do que o próprio Bolsonaro, e pontuo algumas delas aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro possui muito o voto dos evangélicos, embora ele propriamente não seja evangélico. Quem é evangélico é a esposa dele, a Michelle Bolsonaro. Já o Pablo Marçal frequenta igrejas evangélicas e faz citações de versículos da Bíblia com propriedade, diz que já estudou teologia. O Pablo Marçal tem um só casamento e 4 filhos, nunca se divorciou, né? Para quem defende conceitos mais conservadores, por sua vez, o ex-presidente Jair Bolsonaro vem de outros casamentos, outros relacionamentos. Pablo Marçal é jovem, tem 37 anos, o que ajuda a atrair a atenção e os votos da parcela mais jovem da população. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, de maneira orgânica e às vezes não planejada, diante do carisma alto que ele tem, consegue produzir bons conteúdos para cortes nas internets, o que ajuda a disseminar os conteúdos relacionados a ele. Já o Pablo Marçal é nativo desse meio e faz isso de forma pensada, né? Todo mundo provavelmente já viu algum corte dele na internet, nas redes sociais, e ele faz isso de forma planejada para que esse material seja disseminado. Então, isso ajuda a explicar e reforça justamente o que o Ariel disse, de que o bolsonarismo, ou os conceitos defendidos pelo bolsonarismo, são tão maiores quanto a figura propriamente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, e o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, estabeleceu uma meta bem ambiciosa para essas eleições, de eleger 1.500 prefeitos, daria mais de 20% das prefeituras aqui do Brasil. É uma meta bem ambiciosa, mas se conseguir 1.000 já é um ótimo número. E o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, implementou uma determinação interna no PL. Eles só vão se preocupar ou definir quem vão apoiar para a disputa da presidência da Câmara dos Deputados depois das eleições, foco total agora nas eleições municipais. E essa disputa pela mesa diretora da Câmara é justamente o tema do nosso segundo bloco aqui no podcast BMJ.
Alguma coisa acontece e as redes sociais são capazes de mudar toda a opinião pública de uma sociedade. Novos tempos precisam de novas soluções. Esteja à frente. BMJ Digital, seu serviço de monitoramento e análise inteligente das redes sociais e internet.
Estamos de volta e vamos falar de mais eleição. Eleição interna, eleição indireta. Eleição da mesa, que é só em fevereiro, mas a negociação na Câmara e no Senado, as duas casas estão super ativas, está tudo a pleno vapor. O Centrão se dividiu, está dividido, mas não nos enganemos. Não está rachado, não está brigado, está até um pouco magoado, mas rompido não está. Não é isso. Lá na frente, a gente sabe que é bem provável que todo mundo se entenda. Afinal, como bem disse o Lira, todo mundo é do mesmo grupo. Então, vou chamar a Letícia para a roda para conversar conosco, porque eu quero que você, Letícia, se você puder, explica para a gente como que está o desenho dessa negociação, quem são os nomes, que movimentos podem ser esperados, alguém pode desistir, alguém pode entrar. O que, que essa articulação diz sobre o Lira, que durante muito tempo sinalizou numa direção e depois foi para outra? O que, que a gente pode estar vendo aí, Letícia?
Raquel, esses últimos dias aqui em Brasília houve mudanças em relação a toda essa conjuntura política da eleição da mesa diretora, principalmente da Câmara dos Deputados. Acho que é também importante ponderar que a Câmara está vivendo esse momento de mais ímpeto dessas negociações. A gente vai falar um pouquinho do Senado mais para frente, mas é a Câmara, de fato, que está no momento ali dessas articulações mais intensas. Na semana passada, você inclusive até mencionou que teve essa desistência do Marcos Pereira, ele que teve essa trajetória, as últimas legislaturas, ele sempre trazia à tona dessa vontade dele de ser presidente da casa, falava que o mandato dele ia ser voltado para isso. Hoje ele é o primeiro vice-presidente, tinha essa negociação até com o próprio Lira de que teria essa possibilidade de apoio, mas na semana passada ele conversou com Antônio Brito, com Kassab, e houve essa negação, e a partir disso, o jogo político houve ali uma nova mudança, e uma mudança que acho que a gente que acompanha Brasília fomos pegos um pouco de surpresa, mas não tão assim, porque a gente sabe que esse cenário de muito poder e dessa mesa que hoje o protagonismo do presidente da casa no Brasil, com um poder que tem crescido cada vez mais e tem tido esse protagonismo dessa figura, da imagem do presidente da Câmara dos Deputados, tem aumentado cada dia mais. É por isso que as negociações andam tão intensas. E com isso, o Marcos Pereira desistiu e houve essa articulação em relação do nome do Hugo Mota. Nos últimos meses, desde o início do ano, a gente sempre observava que o Lira tinha esse apoio em relação ao Elmar Nascimento, mas isso acabou que não foi concretizado, né? Porque nessa semana houve uma reunião ali com algumas bancadas, com alguns líderes, e o Lira disse internamente que vai apoiar o Hugo Mota. Ainda não é aquele apoio oficializado, com aquela entrevista que a gente sempre é acostumado a observar, mas internamente já tem essa sinalização mais contundente. Então, a gente já tem esse cenário de que ele vai dizer que vai apoiar o Hugo Mota, mas ainda não foi dito formalmente, é um movimento que está sendo construído, mas a gente sabe que até o dito pelo não dito ainda tem um caminho muito longo, né? Assim como foi a desistência ali do apoio ao Mar Nascimento.
O caminho é longo, mas agora é muito difícil a gente ver uma mudança nesse cenário, porque o nome do Hugo Mota sempre esteve lá, né? Só que todo mundo achava que ele era o menos favorito da parada, e no fim das contas ele acabou sendo escolhido do rei, mas Uma vez que o rei o escolheu, a gente conhece o suficiente Arthur Lira para saber que ele não gosta de recuar, porque ele vê recuo como sinal de fraqueza. Então, eu acho que podemos até ter dois candidatos do Centrão ali na frente, mas é como a gente falou, é o mesmo grupo, vai ser esse grupo que inevitavelmente vai comandar a Câmara, mas a surpresa foi mais porque ninguém estava botando fé, né? Assim, a surpresa, eu acho que a surpresa maior foi do Elmar Nascimento, minha gente, porque ele passou os últimos 2 anos com a certeza de que ele seria o candidato. E agora ele se viu lá, né? Tipo, Elmar, tem que segurar mais um pouquinho porque são outros os interesses são maiores. Então, a dúvida agora é saber o quanto que essa mágoa, né? O quanto que esse copo cheio de mágoa pode prejudicar. E aí eu quero saber de você como é que pode prejudicar as votações, porque até fevereiro o caminho é longo, como você falou. Pode vir movimento daqui, pode vir movimento de lá, muita conversa, muito chá para todo mundo se acalmar e fazer as pazes. Mas até fevereiro, e janeiro mesmo, o que a gente tem é a discussão da eleição da mesa, mas depois do primeiro domingo de outubro, novembro e dezembro, tem tanta coisa na pauta para votar e a gente coloca em risco aí o ambiente político com essa discussão sem clareza. O Lira só deve dizer isso oficialmente. Eu creio que colocar o nome na disputa é no dia da eleição. Mas ele deve fazer algum gesto público aí de apoio pro Hugo Mota. Mas a minha preocupação é, o poder do Lira claramente ficou aí, mostrou-se uma rachadura no poder. O grupo dele acabou tendo vários nomes, se dividindo, como aconteceu lá atrás, quando o Rodrigo Maia tinha 5 pré-candidatos e quando ele apoiou um, os outros ficaram chateados. A preocupação é, com uma agenda tão extensa, com tantos problemas para serem resolvidos, problemas internos, não há solução ainda para a questão das emendas parlamentares, como que você acha que essa questão da sucessão na Câmara pode impactar e quais os riscos que ela traz? Para o andamento dos trabalhos, entendeu? Porque governabilidade eu também quero saber. Mas a questão é, no cenário de curtíssimo prazo, como é que fica a votação?
Raquel, tem uma série, acho que todo mundo que acompanha relações governamentais e política, que é House of Cards, o protagonista, ele tem uma frase muito interessante que explica muito um pouco do que a gente está vivendo agora. Ele fala que a ambição tem um poderoso apetite. E é aquilo que a gente vai observar nesses próximos meses. Como é que vai ser moderado o apetite de cada um desses candidatos? Acho que principalmente agora do Elmar Nascimento, que inclusive já sinalizou que vai colocar ali as fraquezas do Lira à mesa para poder conseguir o apoio desses outros candidatos. Então a gente já observa que quão poderoso de fato é esse apetite dessas pessoas em poder ocupar esses espaços. Em relação à agenda que nós temos de votação nesses próximos meses, como você mencionou, é uma agenda muito densa. E desde o início do ano a gente vem falando de reforma tributária. Claro, tem reforma tributária. Eu acho que um outro tema também que nessas últimas semanas, que eu acho que tem ficado muito à tona, mas não chegou tanto dentro do Congresso, que eu acho que é uma pauta também que vai ser cobrada, é a questão ambiental. Mercado de carbono, uma articulação política que ainda tem sido muito travada no Senado Federal, então o governo vai ser pressionado até para demonstrar internacionalmente como que o Brasil vai se comportar, e isso também vai pesar muito nesse jogo político. E eu acho que nesse novo cenário de vários candidatos ali dentro do Centrão, acho que o governo tem uma oportunidade de ouro nas mãos, porque no início do ano, todas aquelas rusgas em relação ao Padilha e o Arthur Lira, que estavam comprometendo a articulação política, acho que agora é um momento do governo ter a oportunidade de falar assim, não, vamos construir uma base política agora, nós temos uma base ali mais concreta, porque sempre tinha essa visão, né, de que o governo ainda não estava tão consolidado, então a gente está indo para a finalização do segundo ano, então esse final de ano acho que vai ser essa oportunidade. Eu acho que o Lula também tinha sinalizado que ia estar mais perto na articulação junto ao Congresso Nacional, acho que agora de fato é o momento de falar, temos que avançar com reforma tributária, temos a pauta ambiental para poder avançar também, e um outro tema que eu acho que a gente escuta falar pouco, mas eu acho que o Haddad está de olho nele, é a questão da regulamentação dos jogos de azar, porque no final do ano, que todo mundo faz conta, e o Haddad está fazendo muito bem essas contas de como vai fechar ali o cofrinho da fazenda, e é um tema também, eu acho que é importante a gente observar. Então é essa super oportunidade que o governo vai ter de construir esse apoio político e que consequentemente vai reforçar essa candidatura lá em fevereiro, como você bem mencionou. Ainda esse apoio formal, de fato, vai ser lá no dia 1º de fevereiro. Em janeiro, as articulações vão continuar acontecendo, mas esse apoiamento formal de dizer estou contigo, aquele aperto de mão, aquela foto que todo mundo espera, vai ser um pouco mais na frente. Mas esses próximos meses vai ser esse cenário de poder construir esse apoio, de conseguir essa base mais robusta para poder construir esse final de governo muito importante. E, querendo ou não, o resultado das eleições municipais também vai influenciar muito, né? Então, acho que todo mundo vai estar observando também como é que vai ser a força de cada um dos partidos também que vão estar compondo toda essa briga aí que a gente vai poder vivenciar e até o final do ano.
É, sobre o impacto em votações, nessa semana a gente até observou na CCJ que a disputa pela mesa diretora trouxe impacto direto na votação do PL da anistia, que no fim das contas ficou para um segundo momento, justamente por esse jogo de forças, de apoiar ou não em busca de votos do governo, em busca de votos da oposição, mais especificamente dos deputados do PL, embora haja essa ordem do Valdemar para se preocupar com eleições da mesa só depois das eleições municipais. Agora, a Raquel citou muito bem que o Arthur Lira não é um político que gosta de regredir, de recuar, para não sair com um discurso de perdedor. O mesmo a gente observa em outro player muito importante aqui, que é o Gilberto Kassab, presidente do PSD, que costura, quem sabe, a eleição do Antônio de Brito. E houve a desistência do Marcos Pereira justamente depois da negativa do Kassab para o Marcos Pereira em apoio ao presidente do Republicanos. E o Kassab nunca entrou em bola dividida para perder. Não consigo me lembrar de um caso. Tanto é que lá em 2016, no auge das discussões por impeachment da então presidente Dilma Rousseff, eu me lembro que o Kassab, que era ministro da Dilma, quando entregou a carta de demissão, a reação geral foi: vixe, agora que o Kassab saiu do barco é porque o caldo entornou, provavelmente ela vai ser empichada. Então, o Antônio de Brito, que no começo era um candidato que corria por fora, era visto como alguém com poucas chances, eu ouso dizer que ele é uma das figuras que hoje a gente precisa prestar muito atenção. Ele, embora seja líder do PSD há muito tempo, e a gente que acompanha o Congresso há tempos, ele é uma figura bem low profile, assim. É de difícil acesso, embora seja líder, não é de muito diálogo, trabalha mais nos bastidores e sem muitos holofotes. Eu, enquanto jornalista, já tentei apurar várias vezes informações com ele por telefone, ligando ou mensagem, ele não atende. Pessoalmente, ele até passa uma ou outra informação, mas é uma figura bem discreta, o que nos leva a crer que quem vai ter o poder da pauta e esse domínio da Câmara em caso de eleição do Brito vai ser o Gilberto Kassab, que hoje faz parte do governo do Tarcísio de Freitas em São Paulo, que, ironicamente, é do Republicanos, presidente do partido que Kassab rifou da disputa.
Só quero fazer um comentário que é fato, Kassab não entra para perder, Kassab não perde, né? No mundo político é assim que é definido. Mas, e que tem essa questão aí, essa questão da influência dele sobre Antônio Brito. Mas eu não consigo ver o Antônio Brito ser tão tutelado assim pelo Kassab, caso ele venha a ser eleito. Bom, primeiro tem que ser eleito, né? E a gente tem que lembrar que, embora Kassab esteja aí aliado a Republicanos em São Paulo, Kassab tem uma excelente relação com o presidente Lula, tem uma boa relação lá em 2022, manteve o PSD neutro, que foi muito importante para o Lula. Em alguns estados até o PSD e o presidente estiveram lado a lado. Então, no fundo, ali no coração do Lula, Lula fica dizendo que está neutro, Lula fica dizendo que, né, diz para o Emar que está neutro, diz para o Marcos Pereira que não tem problema com o Gumota, mas no fundo, no fundo, no fundo, o coração do Lula nessa briga que o PT não tem força para indicar um nome, o coração dele está com o Antônio Brito, não nos enganemos.
Perfeito, Raquel. Outro ponto que eu queria destacar aqui é que a mídia tem divulgado muito um temor do Arthur Lira de qual que vai ser a perspectiva de poder dele depois de deixar a Câmara dos Deputados. Porque fala-se muito de quem deixou a Câmara recentemente e não conseguiu manter o nível de poder. Então eu fiz um levantamento aqui dos 5 últimos presidentes da Câmara para a gente tentar lembrar, ou melhor, para a gente lembrar o que aconteceu com eles. O Rodrigo Maia, que foi super poderoso, estava na presidência da Câmara quando o parlamento passou a ter um poder maior, né, perante a República. Ele sequer concorreu às eleições de 2022 e hoje está no setor privado. O Eduardo Cunha, acho que esse dispensa, né, apresentações, foi preso na Lava Jato, até a condenação foi anulada pelo STF, mas entrou num limbo político também. O Henrique Eduardo Alves é outro que foi preso, acusado de corrupção na construção da Arena das Dunas. Em 2022 tentou voltar para a Câmara dos Deputados, não conseguiu nem 12 mil votos. Marco Maia, que a Raquel citou aqui há pouco, para contar um exemplo, uma história, foi réu na Lava Jato, não foi preso, também está meio que num limbo político, recentemente foi nomeado para fazer parte do Ministério de Reconstrução do Paulo Pimenta lá no Rio Grande do Sul. O Michel Temer foi presidente da República, né? E também foi preso no braço da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. E ouso dizer que entre os 5 últimos presidentes da Câmara foi aquele que conseguiu maior proeminência política depois de deixar a presidência da Câmara. Então isso ajuda a explicar esse temor do Lira, dessas articulações para conseguir ter uma perspectiva de poder depois de deixar o comando da Câmara dos Deputados.
Ah, e voltar para a planície não deve ser fácil. Não depois de você ocupar o segundo cargo da linha sucessória, de você ter o poder de dizer sim ou não para impeachment, de você ter todo o poder sobre a pauta, e no caso do Lira, de comandar 2/3 da Câmara, né? É muito poder. Não estou nem entrando na questão do debate aqui de controlar as emendas parlamentares. É muito poder. De fato, você ter que voltar para a planície é uma ideia que ninguém quer, né? Agora, vou voltar, porque a gente está aqui falando de Câmara, mas eu quero que Letícia fale para mim como é que fica o Senado. Essa entrada do Hugo Mota mexeu com o Senado ou o Senado continua naquela aparente tranquilidade, que a gente sabe que não é assim, porque o Senado não é uma casa tranquila?
Raquel, o Senado, as movimentações em relação ali às mudanças na presidência essa semana deram uma esquentada. Eu acho que a Câmara, como eu falei, tem um pouco desse protagonismo de iniciar essas conversas, mas nessa semana houve uma reunião do Davi Alcolumbre com o Jacques Wagner e também ali com a Casa Civil para poder já começar a articular essa sucessão. A gente sabe que o Davi Alcolumbre é o grande cotado ali a suceder o Rodrigo Pacheco, e nós estávamos falando de Gilberto Kassab. E o PSD é a maior bancada lá na casa hoje no Senado Federal. Depois fica o PL com apenas um senador de diferença. Então o Davi Alcolumbre está observando muito bem esse movimento, porque a articulação que a gente tem observado é a seguinte, de que Davi Alcolumbre retornaria a ser presidente do Senado Federal e ele colocaria alguém do PSD para ser presidente da CCJ. Mas o PL, claro, não vai querer sair por baixo de toda essa construção política. Então, tem sido observado que o PL tem entrado em contato com alguns senadores para que ocorra essa filiação e, com isso, o PL se torne a maior bancada da casa e, a partir disso, exigir esse lugar de proeminência, porque a gente sabe que historicamente, a maior bancada da casa é quem preside o Senado Federal. Então, essa articulação política está muito interessante. E o PL demonstrou esse ano lá na Câmara dos Deputados que eles conseguem, sim, fazer esse arranjo político de uma forma muito interessante. E isso foi observado na presidência da CCJ, da Câmara, e na Comissão de Educação, quando, de fato, eles exerceram esse poder de tamanho de bancada. Então, acho que o PL aprendeu muito bem essa lição ali na Câmara dos Deputados. Eles estão querendo jogar isso para o Senado Federal. Mas ainda, os outros nomes no Senado ainda a gente observa como uma forma muito amena de articulação. A gente tinha observado anteriormente o nome do Otto Alencar para ser presidente, mas ainda também não houve essa conversa ali com o próprio governo, como vocês bem mencionaram, de que o Lula tem um pouco dessa preferência maior aí pelo PSD, mas ainda são conversas muito iniciais. Mas quem se movimentou até o momento foi o Davi Alcolumbre, porque ele conhece muito bem do jogo político. Acho que ele também, ali dentro do Partido do União Brasil, vai querer trazer um pouco desse protagonismo. E também o próprio partido sabe que é uma chance, caso Elmar Nascimento não consiga ali, né, a cadeira na Câmara dos Deputados, que o partido consiga esse papel importante, que é ser presidente do Congresso Nacional. E eu, ao longo desse podcast, eu estava me recordando, a gente começou a falar também dos apoios do Lula ali na eleição, e quando União Brasil, a gente sabe, hoje tem 3 cadeiras ali nos ministérios, mas ainda não tem essa declaração de apoio formal de base do governo, e é muito interessante isso, né? Então, é também algo bacana da gente estar observando ali no Senado Federal como é que vai ficar essa composição política desse partido, do PSD e do PL, que são essas principais bancadas que entram ali em disputa em relação à presidência.
Bom, a conversão de acordo entre os 3 poderes em lei ficou só para depois das eleições, e a Câmara chegou a dar uma travada quando as emendas PIX foram suspensas, mas com o acordo foi possível destravar e aprovar projetos importantes. Dou como exemplo aqui o biocombustível do futuro e, finalmente, projeto de reoneração gradual da Folha antes de todo mundo partir para foco total nas eleições municipais. E na volta das eleições, chamo a Letícia de volta aqui para o papo, tem pauta sobrando, pauta prioritária do governo. Vou citar aqui algumas delas. Reforma tributária ainda tem a parte do consumo e também a parte da renda. E tem também a transição energética, que é uma pauta super relevante para o governo, além de lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento como um todo também. E para votar tudo isso, a gente vai ter um intervalo bem reduzido, provavelmente ao longo do mês de novembro, quem sabe metade do mês de dezembro. E também tem que resolver a questão das emendas. Cabe tudo isso nesse calendário tão curto, Letícia? Como que o governo vai fazer para lidar com tantas pautas prioritárias com tão pouco tempo?
Érico, quando há o ímpeto político, tudo é possível de ser solucionado. Acho que ontem, a gente observando aqui a votação da reoneração da Folha, a sessão foi até 3 horas da manhã, o líder do governo estava ali em negociações intensas. Então, até o meio da tarde, a gente observava que ainda não tinha cenário para a votação da própria desoneração, e depois, com a conversa com Haddad e com Lira, isso foi despachado. Então, quando há o ímpeto político, o Congresso Nacional encaminha as coisas de uma forma que a gente se surpreende de fato, porque o próprio texto base ontem foi votado, era um pouquinho mais de meia-noite. Então, a gente olha para o cenário político, às vezes, são pautas intensas, são pautas densas, que necessitam de muitas articulações, são temas que necessitam de serem olhados em cada detalhe, mas quando o ímpeto político existe, esses outros pormenores são pormenores de fato. E acaba que, quando a gente observa que, por mais que a gente queira aprovar um projeto de lei complementar ali da reforma tributária, que ainda tem que voltar para a Câmara dos Deputados, e existe uma pressão muito grande sobre diversos setores em diversos aspectos, com a Fazenda também fazendo a conta em relação a outros aspectos que foram colocados, mas acaba que no final do dia o tempo ele é contado de forma diferente, a articulação é feita de uma forma diferente, a criatividade acontece dentro do Congresso Nacional. Como eu mencionei, eu acho que o governo tem a oportunidade, de fato agora, de falar, temos uma base, podemos fazer essa construção política e colocar sua marca e dizer, nós avançamos com esses projetos. Não dizer que projeto tal foi por conta do protagonismo de deputado X, ou que a outra matéria foi de outro parlamentar. Acho que o governo agora tem a chancela e a chance de falar, conseguimos avançar com tais matérias porque essa agenda foi nossa, foi articulada por nós. E a gente consegue sim. Eu acho que por mais que a Constituição diga que é até tal dia que o Congresso Nacional funciona, a gente já até observou o tempo parar. E esse ano a gente pode observar diversos desses momentos. Eu acho que no final do ano é sempre quando a gente olha e vê essas coisas que às vezes as pessoas que não acompanham tão de perto quanto a gente se surpreende, mas a política, a Raquel sempre fala, a política sempre dá um jeito, assim como foi o caso da desoneração. Eu sempre via a Raquel trazendo nas suas análises falando desse aspecto, né? A política vai dar um jeito para poder solucionar isso, e foi o que aconteceu. E é isso que vai predominar aí nesses próximos meses, de pautas intensas, de articulações políticas muito fortes, mas o Congresso Nacional consegue, eu não duvido do Congresso Nacional em avançar em temas robustos, em temas difíceis, principalmente que a gente tem, igual a Raquel falou, um rei dominando ali a casa e principalmente querendo fazer o seu sucessor, e isso também vai predominar o jogo político ao longo desses próximos meses.
São tantas as perguntas, né, Letícia? Que será que esse futuro rei vai ser tão poderoso quanto o nosso atual rei da Câmara? Mas enfim, o que eu sempre falo é que a vontade política move montanhas. E eu não tenho a menor dúvida de que as montanhas serão movidas no final do ano. Mas tem um elemento extra aí na questão do final do ano, especificamente do ano de 2024. Temos a eleição da mesa, temos a questão das emendas, mas a gente tem também, como bem destacou o Ariel lá no começo da edição do podcast, a importância da eleição municipal, porque a verdade é que, embora a gente esteja falando de eleição municipal, a gente tem sempre que destacar que uma coisa é eleição majoritária, outra coisa é eleição municipal. As eleições municipais, elas estão ali no nascedouro da atividade política, né? A vereança é a grande escola de novas lideranças políticas. As prefeituras são importantes porque são elas que lidam com o dia a dia do brasileiro. E no fim das contas, esse plano aí de, o PL quer fazer 1.000 prefeituras, o PSD quer fazer mais 1.000 prefeituras, o MDB quer fazer, daqui a pouco não tem prefeitura suficiente, portanto que os partidos querem fazer de prefeitura. Mas a questão é que um novo mapa político pode vir aí da nossa eleição, né? Uma nova correlação de forças políticas pode vir da nossa eleição. E aí pode não, né? Virar da nossa eleição. Então eu queria pedir, antes da gente ir para o fim, para o Ariel fazer uma avaliaçãozinha rápida do que a gente pode esperar desse novo desenho de Brasil, não só pensando na eleição de 2026, na votação imediata de matérias na Câmara, mas o que, que a gente pode esperar do ponto de vista mesmo de uma análise conjuntural política desse novo mapa que pode vir aí do Brasil, Uriel?
Raquel, é isso. Eleições municipais, elas são, normalmente, têm menos visibilidade, menos protagonismo, mas elas são muito importantes. É sempre aquela máxima, não é? De que a vida acontece no município. É onde o eleitor, o cidadão, tem contato de fato com a política operando, que acontece em Brasília, mas se reverbera, se materializa no município. E aí, por que que Lula calcula seus apoios com muita delicadeza, né? Por que que o PL aguarda as eleições municipais para poder definir seus apoios no Congresso Nacional? Isso tudo acontece porque há alianças locais que não se reproduzem no âmbito nacional e que são muito importantes que essas alianças não interfiram uma nas outras. Então, os partidos querem o sucesso municipal. Por que que eles querem? Porque isso garante acesso. Garante acesso ao orçamento, garante acesso a cargos, garante protagonismo de nomes que vão disputar o Parlamento Federal. E são esses cargos no Parlamento Federal que garantem, por exemplo, a sobrevivência das legendas com fundo partidário e fundo eleitoral. Então, nós temos toda essa dimensão normativa de que representa o pleito municipal, de como que o cidadão encontra, se depara nesse momento com aquelas políticas públicas que de fato podem ter um efeito significativo na sua vida, e há esse universo pragmático das legendas operando para conseguirem influência, conseguirem protagonismo e alguma importância dentro do cenário como um.
Salão Azul, um podcast BMJ.
Super obrigada, Ariel, por essa sua análisezinha final de edição de podcast. A gente está se encaminhando para o fim, porque afinal de contas o tempo urge e a gente não pode parar de trabalhar, a gente não pode parar de engajar. Então a gente volta daqui a um mês com a nossa edição mensal do podcast BMJ. Queria agradecer aos nossos convidados por essa edição, mas antes de vocês irem embora, eu quero lançar um desafio, e eu vou lançar esse desafio todos os meses, que é: mês que vem tem edição do podcast BMJ. Qual é o tema quente que vocês acham que a gente vai estar aqui discutindo no mês que vem? Letícia.
Eu acho que o grande tema do mês que vem, eu acho que o que vai decidir um pouco até desse apoio das placas tectônicas entre executivo e legislativo, acho que vai ser as emendas PIX. Acho que mês que vem vai ser o grande tema, porque acaba que quando o Congresso volta, a gente vai ter ainda segundo turno ali, aí do Congresso volta, mas não volta 100%. Então, eu acho que vai ser esse momento de ter de novo essa rodada de conversas entre o executivo, o judiciário e o legislativo para definir como vai ficar essa questão das emendas PIX. Que eu acho que era algo que está faltando ali para poder fazer essa articulação e já começar a engatinhar os encaminhamentos do final do ano, principalmente de fechar o orçamento ali com tudo mais ajeitado. Então, acho que para isso é necessário que os três poderes conversem direitinho novamente. Já conversaram, mas só para poder encaminhar de fato como que vai ser essa solução. Porque vamos encaminhar uma solução, mas ainda como que ela vai ser concretizada é o que falta. Eu acho que vai ser o tema quente aí para esse mês de outubro.
Ariel, o que, que você acha que vai explodir no mês que vem?
Raquel, eu espero que o tema esteja quente e úmido, porque Brasília está com uma seca impossível, então eu espero que no próximo mês a gente tenha esse clima mais agradável para falar sobre o segundo turno, que eu acho que é o que vai estar bombando quando a gente se reunir de novo por aqui, principalmente em São Paulo, determinando aí quem é esse nome da direita que vai disputar o segundo turno por lá.
Érico, qual é o seu palpite?
Bom, tem outra eleição que também está pegando fogo, só que no cenário internacional, Estados Unidos, Donald Trump versus Kamala Harris. É um assunto que provavelmente a gente vai abordar nas próximas edições. A sabatina é, quem sabe, a aprovação, validação do Gabriel Galípolo como presidente do Banco Central. E eu queria fazer um repúdio aqui, nesse final leve que a gente quer trazer ao podcast sempre, de um termo que eu considero um pleonasmo, que é muito usado pela imprensa para definir a relação do Arthur Lira com o Emar Nascimento, que a imprensa fala que eles são amigos pessoais. E na minha visão, se amigo é pessoal, se não é amigo é colega, é conhecido, é o fulano ali do gabinete. Mas se amigo é pessoal, não sei se o ouvinte concorda. Mandem suas mensagens para as nossas redes, porque gostamos de polêmicas vazias.
Bom, então é isso. Eu ia dizer que o meu tema do mês que vem é a eleição dos Estados Unidos, porque eu acho que, enfim, a gente vai estar quase na hora da votação lá. Então, acho que vai ser inevitável a gente não discutir, né, o impacto da vitória de seja lá quem for que ganhar lá nas relações com o Brasil, nas relações do mundo, na agenda ambiental. Vamos ver se nós não seremos atropelados pela realidade, se tudo que a gente está achando aqui que vai acontecer realmente acontecerá. Quero de novo agradecer ao Ariel e à Letícia por estarem aqui conosco. Quero agradecer ao Érico por dividir a bancada comigo. É sempre uma alegria estar aqui com você. Quero agradecer aos nossos ouvintes pela audiência. E lembrar que quem quiser saber de qualquer assunto importante no Brasil e no mundo, é só ficar de olho nas redes da BMJ. Até a próxima edição, gente!